Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Tudo certo? A gente já começou cantando, né? É bom estarmos aqui louvando a Deus, né? E é bom estarmos aqui de fato louvando ao Senhor, em união, né, em comunhão, e tem tudo a ver com a nossa mensagem de hoje. Então abra sua Bíblia em primeira carta de Paulo, aí, escrita aos Coríntios, capítulo 1. Nós leremos hoje e vamos aí meditar dos versículos 10 até o versículo 17. E por que que a música, né, que a gente cantou, essa primeira, tem tudo a ver com a mensagem de hoje? Justamente, não sei se você observou lá no boletim, qual que é o tema da nossa mensagem hoje? Vai aparecer na tela aí pra gente? Vai aparecer aí, certo? Luiz, Débora. Igreja não é fã-clube. Ou, como estava lá no boletim, né? Fã-clube na igreja não. Certo? Então a gente vai falar sobre isso. E esse era um problema muito recorrente na igreja de Coríntios. Qual que era o problema exatamente? Na verdade, na nossa primeira exposição, né, na nossa primeira mensagem, nessa série que a gente começou agora, em primeira carta aos Coríntios, nós vimos que a igreja de Coríntios tinha muitos problemas. Tinha muita divisão, tinha muitos pecados na área sexual, idolatria, problema entre os irmãos, né? Então o apóstolo Paulo está em todos os momentos ali, nessa carta, exortando aquela igreja. E eu gostaria de começar esse nosso tempo fazendo uma brincadeira. Na verdade não é uma brincadeira, mas alguns questionamentos, né? E isso aconteceu uma vez no acampamento MAB, eu achei legal e eu trouxe para a gente fazer hoje. Que é isso ou aquilo? E aí, algumas questões polêmicas que a gente vê aí de briga na internet, nas nossas conversas, até dentro da igreja também, no trabalho, em casa. E aí entre aspas, tretas, né, que a gente encontra por aí. Então, a primeira: Marvel versus DC. Quais são os melhores heróis? Quais são os melhores filmes? Marvel ou DC? Marvel, né? Eu também acho. É óbvio que é Marvel, né? Mas existem aqueles que gostam da DC. Então, DC tem o Superman, tem o Batman, ali do outro lado o Homem de Ferro, o Hulk, Capitão América. Então, Marvel ganhou, certo? Quem gosta de Marvel, levanta a mão. DC? Ixi, DC ganhou, hein? DC ganhou. A próxima é a seguinte, essa é mais pro lado esportivo. Ó. Pra quem gosta de futebol, CR7 versus Messi. Quem que ganha aí, hein? CR7 ou Messi? Essa é difícil, hein? O Messi? Ah, o Messi tá a maioria, o Messi, hein? Eu acho que é o Messi. Não, eu acho que é o Messi. Eu acho que é o Messi. Próximo. Feijão por baixo do arroz ou por cima? E aí? Essa briga é... Essa é forte essa, hein? Eu prefiro por baixo. Eu coloco o arroz por baixo assim, o feijão por baixo, o arrozinho por cima, a mistura e tal. Mas aqui todo mundo gosta do feijão por cima, certo? Bom. Tem mais uma? Tem mais uma, né? Tem mais duas ainda. Casa ou apartamento? O que vocês preferem morar? Casa ou apartamento? Apartamento. Não, depende, né? Depende. Exatamente. Eu nunca morei em casa. Eu prefiro não, né? Sempre morei em apartamento. Então, para mim, o apartamento é melhor do que casa, porque eu não sei o que é morar uma casa. Sempre morei em apartamento. E por último, praia ou campo? Prainha, areia, sol, né? Altinha, com futebolzinho, água de coco, aquele camarãozinho, né? Duvidoso, procedência duvidosa. Ou um campo? Né, com mato, com bicho, com piscina. Eu quero o campo, eu prefiro o campo. Eu gosto mais do campo. Praia é legal, mas de vez em quando, né? Eu prefiro o campo. Bom, a Jade prefere praia, eu sei. Ela só prefere praia. Essas são algumas brigas aí, e entre aspas, brigas, né, não são muito sérias assim, a gente pode dizer, mas que a gente vê por aí que acontece. Dentro da igreja de Coríntios, tinha uma outra briga, tinha uma outra confusão, que não tinha nada a ver com essa. A gente está brincando aqui, a gente deu risada, né? Ah, é isso ou aquilo e tal, mas na igreja de Coríntios havia algo muito sério, que havia de fato uma divisão entre os irmãos, problemas entre aquela igreja. Eu gostaria de relembrar para a gente ficar aí atento à nossa última mensagem que a gente deu sobre essa primeira carta de Coríntios. E aí a gente fez três perguntas e eu queria relembrar elas para que a gente possa aí de repente fixar na memória. Se você já esqueceu, você pode relembrar. Se você ainda lembra, você vai ser reforçado aí. Que são essas três perguntas aqui, né? Na verdade, eu perguntava, né? Para que vocês foram chamados? E a gente respondia: primeiro, para viver em santidade. Número dois, para viver em amor, né, por meio dos nossos dons. E por último, para viver em comunhão com Deus, certo? Então essas foram aí as principais aplicações da nossa última mensagem. E hoje, nós veremos que a divisão dentro da igreja, né, dentro do corpo de Cristo, traz um mau testemunho ao mundo. Né, isso vai trazer um mau testemunho ao mundo, porque nós, como igreja, nós somos, como nós vimos também, nós somos representantes de Deus na terra, nesse mundo caído. Eu gostaria de orar, e aí na sequência a gente começa a leitura do nosso texto. Pode ser? Então baixe sua cabeça, feche seus olhos. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos por essa noite. Obrigado, Pai, pela tua palavra, obrigado pelo teu amor para com as nossas vidas. Louvado seja o Senhor por aquilo que o Senhor fez em nós, e que a tua palavra possa penetrar o nosso coração nesse momento, que o Senhor possa trazer transformação e mudança nas nossas vidas. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Então, 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 1 a 10, de 10 a 17, nos diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a Estéfanas. Além destes, não me lembro de batizar algum outro. Não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então aqui a gente vê o apóstolo Paulo vindo, né, como a gente costuma dizer nos dias de hoje, com os dois pés no peito, né, já apontando ali para os coríntios o primeiro problema daquela igreja. Então, nos primeiros versículos que nós já vimos, o apóstolo Paulo começa mansinho ali, encorajando aquela igreja, tentando lembrá-los, né, para o que eles foram chamados, né, para viver em santidade, para usar os seus dons em amor, né, em favor do Senhor, e para viver em comunhão com Deus. E agora, o apóstolo Paulo, ele traz um problema. Ele aponta, na verdade, um problema que estava acontecendo ali naquela igreja de Coríntios. Então, ele começa rogando àqueles irmãos. E ele fala: rogo-vos, irmãos. Ou seja, Paulo está fazendo aqui uma súplica aos coríntios. E em nome de quem que ele faz essa súplica? Em nome dele mesmo? Do poder que ele tinha como apóstolo? Não, mas de Jesus. Ele então está falando: irmãos, eu suplico a vocês. Eu suplico a vocês em nome do Senhor Jesus. E então o apóstolo Paulo, ele usa, né, ele fala para os irmãos, né, estarem ali unidos no mesmo pensamento, na mesma língua, né, para que não houvesse divisão entre eles. E sem dúvidas, havia problema naquela igreja de Coríntios. Nós já falamos aqui, na no nossa primeira pregação, a gente já sabe, para quem já ouviu falar sobre os Coríntios, né, que naquela igreja haviam muitos problemas, e Paulo, então, ele está relembrando, na verdade, exortando aquela igreja. E ele está falando que o corpo de Jesus não pode ser dividido. A gente já viu o corpo andando por aí, tipo, uma perna andando sozinha, uma mão, na família Adams tem, né? Uma mãozinha que anda sozinha, né? A gente não vê cabeça andando por aí, né? Braço, estômago, a gente não vê isso. E no corpo de Cristo, isso não pode acontecer. Não pode ter divisão dentro do corpo. Não pode ter disputa dentro da igreja. Disputa por posição, disputa por, por querer aparecer mais do que o outro irmão. Ou você acha que o outro irmão aparece mais do que você e você deveria aparecer mais. Na igreja não pode existir isso. Mas, infelizmente, muitas vezes acontece. Muitas vezes acontece. E o apóstolo Paulo, então, ele sabia que isso estava acontecendo na igreja de Coríntios e ele, então, está apontando esse problema e falando, ó, parem imediatamente. Parem imediatamente. Eu rogo a vocês. Eu suplico para que vocês possam parar com isso. Quem gosta de dividir aqui? Eu me lembro quando eu era menor, né? A criança, normalmente, ela não gosta de dividir. Eu tenho certeza que eu era uma criança assim, que eu não gostava de dividir. Só que às vezes tinha uns amigos folgados. Que você tinha uma bala, sabe aquela bala de Yakult rosa? Você tinha só uma. E aí tinha que ele via você abrindo, ele, opa, metadinhas. Na minha época era metadinhas, né? Opa, metadinhas. Aí, metadinha, você é obrigado, né, pela lei da rua, a dividir. Né? Não tem como você negar. Ou quando você pega aquele acutezinho do pequeno, aí chega o seu irmão e fala, me dá um pouco. Né? E aí você tem que dar um pouco do seu Yakult pro irmão. É ruim dividir. A gente não gosta de dividir as nossas coisas. Principalmente aquelas coisas que a gente gosta, né, que a gente tem um certo apego. A gente não quer dividir as nossas coisas. Mas muitas vezes, infelizmente, né, há divisões na igreja. Há esses problemas, né, porque o nosso coração deseja muitas vezes, ele busca muitas vezes alguma coisa. Você já viveu alguma experiência de um lugar dividido? Seja dentro da sua casa, seja no trabalho, dentro da igreja, não sei se vocês já viveram isso, dentro da igreja, uma igreja dividida, né, onde pessoas pegaram ali o partido, não, eu vou seguir tal pessoa, não, eu vou seguir essa daqui, ah, aquele grupinho lá, eles só ficam entre eles, vamos fazer o nosso grupinho aqui. Alguém já viveu essa experiência? É bom isso? Não é bom. É algo ruim. Traz tristeza, traz angústia, traz problemas. E, infelizmente, isso estava acontecendo na igreja de Coríntios. E Paulo não estava gostando nada disso, do que ele tinha ouvido daquilo. Então a divisão, ela não é boa, porque ela só traz problemas a nós. E Paulo, então, ele roga em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E rogando em nome do Senhor Jesus Cristo, ele está tentando lembrar, né, os coríntios a razão para a qual nós vivemos. E nós devemos viver unidos, em unidade. Nós cantamos isso na nossa primeira música, né? Que nós devemos, estamos aqui juntos, reunidos, é bom estarmos aqui para louvar a Deus, para estarmos em união, como Pedro falou, como é lindo quando estamos juntos cantando a mesma música, adorando ao Senhor, é maravilhoso, isso é muito bom. Nós precisamos buscar experimentar mais disso. E é interessante que um comentarista, né, enquanto eu preparava, ele escreve que o caráter de Deus é demonstrado também através da vida da igreja. As pessoas olham para a igreja e vão diretamente, imediatamente, na verdade, lembrar de Deus. E aí, vamos supor que você fala de Jesus lá para uma pessoa no seu trabalho, você compartilha da sua fé, e aí chega um momento que você dá aquele vacilo. E aí, o que as pessoas vão lembrar? Oh, mas você não é crente? Esse Deus que você segue aí, ele aceita isso aí? É normal? Faz parte daí? Não é estranho? Então, quando nós afirmamos sermos de Jesus, quando nós colocamos, né, o nosso testemunho em jogo, vamos dizer assim, o caráter de Deus também está em jogo. no sentido de que o mundo vai olhar para nós, vai olhar as nossas atitudes, o que a gente fala. Já aconteceu com você de você falar alguma coisa lá no seu trabalho, né, para alguém não cristão? Mas você não é crente? Você não vai na igreja? Por que você está falando isso daí? Por que você está pensando desse jeito? Então, o caráter de Deus, muitas vezes, ele é transmitido na vida da igreja. E Deus, ele não anda dividido. Paulo falou, acaso Cristo está dividido? Né? Ele vai falar nos versículos a seguir. Deus, ele sempre esteve em comunhão. Porque nós cremos num Deus triuno, certo? Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho. Deus Filho e Deus Espírito. Esse é o nosso Deus. Um Deus que anda em unidade. Imagina se essa trindade se divide. Se é que isso é possível, né? Mas vamos imaginar que fosse possível. Seria um problema. Não ia dar certo. Então o nosso Deus, ele é um Deus de comunhão. Ele é um Deus que ama a união. Ele está sempre unido com o teu Espírito, com o teu Filho. E por isso, então, o apóstolo Paulo, ele roga em nome do Senhor Jesus para que os coríntios soubessem, né, que Jesus foi o que morreu por eles e é o Jesus que é o cabeça do corpo. E que esse corpo precisa estar unido, estar junto. E Jesus é a solução para esse problema da divisão que estava havendo ali na igreja de Coríntios. E aí quando a gente chega no versículo 11, a gente vê algo interessante, porque parece que havia alguém ali que dava as informações para Paulo, né? E aí Paulo fala no versículo 11, pois a vosso respeito, ou seja, com relação a tudo isso, né, que está acontecendo com vocês, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Ou seja, alguém, entre aspas, caguetou geral. Né? Chegou em Paulo e falou, ó, Paulo, tá acontecendo isso aqui lá. Ó. Dá um jeito lá, vê se você vai lá, ou manda alguma carta, manda alguém lá, que o negócio lá tá feio, não tá bom não, aquela igreja de Coríntios. Tá terrível. Então o apóstolo Paulo, ele ficou sabendo disso. E aí a gente pode perguntar mais, quem é Cloé? Né? Quem que é essa pessoa? De quem que ela faz parte? Qual que é a família dela? Existem algumas possibilidades sobre essa mulher. Né? Primeiro, os estudiosos, né, acreditam que ser uma mulher. E eu conheço uma menina que chama Cloé. Né? Então, teve até uma discussão se era uma mulher, se era um homem, mas acredito eu que seja uma moça, né? Uma mulher. E a primeira probabilidade, né, a possibilidade, é que essa mulher... ela abria a casa dela para que as pessoas se reunissem em nome do Senhor Jesus. Como se tivesse uma igreja dentro da casa dela. Então ela abria ali a casa dela e as pessoas se reuniam, cantavam, liam a palavra de Deus. E uma outra possibilidade é que ela era uma mulher de negócios ali na cidade de Corinto, uma mulher rica, né, e que provavelmente tinha ali alguns parceiros, né, cristãos ali no seu empreendimento, né, naquilo que ela tinha. E aí então, de alguma forma... Paulo ficou sabendo ali daquilo que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Então alguém informou o apóstolo. E aí no versículo 12 ele vai falar o que ele foi informado. Então ele falou, ó, fiquei sabendo aí algumas pessoas da casa de Cloé, não vou citar nomes, mas fiquei sabendo, né? E eu fiquei sabendo o seguinte, versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E aí no versículo 12, né, que a gente acabou de ler, Paulo então, ele traz aquilo que ele ouviu sobre a divisão que estava na igreja de Coríntios. E ele então começa falando, né, o que ele esperava dos coríntios, né, com relação à santidade, com relação ao uso dos dons, com relação à comunhão com Deus. E agora ele está falando o problema, o primeiro problema, na verdade, daquela igreja. E qual que era o problema dessa igreja, aqui, agora, nesses versículos que nós lemos, dos versículos 10 até o 17. Qual que é o problema? Divisão. Partido. Eles estavam criando partidos dentro da igreja. Eles estavam ali montando seus partidos. Ó, eu sou de Paulo, e você? Você é de quem? Ah, eu sou de Apolo. Ah, e você? Ah, eu sou de Pedro. Aí tem aqueles mais espirituais, né? Eu sou de Cristo. Né? Vocês são de Paulo aí, de Apolo, de Pedro, mas eu sou de Cristo. E aí, então, o texto não deixa claro para a gente, né, com relação a essas alianças, né, se era uma questão política, se era uma questão mais social, se era uma questão mais racial. Mas o fato é que, infelizmente, havia esse partidarismo. E aí, não sei se você percebeu, no versículo 12, ele fala: refiro-me ao fato de cada um de vós. Ou seja, cada um. Então, esse cada um é como se fosse todos da igreja. Todo mundo tinha o seu partido, todo mundo tinha o seu grupinho, né, a sua panela, vamos dizer assim, que a gente, para trazer para os nossos dias atuais, né, cada um tinha a sua panelinha ali que juntava: ó, eu sou daqui, meu grupinho é esse aqui, o seu é esse e tal. Então, nos tempos, e é interessante isso, né, nos tempos ali quando o apóstolo Paulo escreve essa carta ali aos Coríntios, e até nos tempos de Jesus também, era muito comum as pessoas defenderem os seus mestres. Então, as pessoas tinham ali os seus discipuladores, né, os seus mestres, aqueles que ensinavam as escrituras, aqueles que andavam juntos. Então, provavelmente, aqui os discípulos de Paulo, os discípulos de Apolo, os discípulos de Pedro, eles estavam ali tentando defender o seu arroz, né, tentando defender ali o seu mestre, aquele que era o líder espiritual deles. Mas, provavelmente, essa mentalidade estava ali. Provavelmente não, mas com certeza essa mentalidade daquelas pessoas estavam acabando com a igreja, acabando com a união, com a comunhão daquela igreja. E Paulo, então, ele se sente, né, na obrigação e na necessidade de trazer essa exortação àquelas pessoas. E Paulo sabe que o reino de Deus, ela não é de uma pessoa só. Mas o trabalho conjunto, o trabalho em união, ele fortalece a missão de Deus nesse mundo. Deus, ele está em missão no nosso mundo. Deus, ele deseja, né, nós vimos hoje de manhã lá na pregação na saúde, que os homens cheguem ao arrependimento, que ele se dobre diante de Jesus, pedindo perdão pelos seus pecados. E esse é o desejo de Deus para a igreja, que ela viva em união. O apóstolo Paulo fala isso de diversas vezes, ele fala isso em Efésios, no capítulo 4, sobre a unidade da igreja, a importância das pessoas usarem os seus dons para a edificação do corpo, para que o corpo de Cristo cresça, seja edificado, para que Cristo seja anunciado no mundo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo constantemente essa questão. E Paulo, ele sabe que o reino de Deus, então, não é de uma pessoa só. Mas o trabalho em conjunto glorifica a Deus e abençoa vidas. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 3 até o 7. Diz assim, ó. É só um pequeno spoiler do que a gente vai ver mais para frente no capítulo 3. Mas ele diz assim: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então o apóstolo Paulo já vem, pum, na raiz, né? E o apóstolo Paulo podia falar: deixa os que estão me defendendo aí em paz, hein? Não mexe com eles não, que eles são meus discípulos. Deixa eles... Não, mas Paulo não faz isso. Ele sabia quem ele era. Ele sabia da missão que ele tinha, de que era anunciar a Cristo morto e ressurreto. E Paulo, então, ele está falando: quem é Paulo? Quem sou eu? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Nós não somos nada. Nós apenas anunciamos a Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que traz salvação, aquele que veio de Deus. Ou seja, ele está falando, ele mostra aqui um trabalho em conjunto. Ele fala: eu plantei, né, joguei ali a semente, aí chegou Apolo, fez o quê? Regou. Mas quem que dá o crescimento? É Paulo? É Apolo? É Pedro? É o pastor? É o líder? Não, é Deus. O crescimento vem de Deus. É algo sobrenatural. Não é algo humano. É Deus quem realiza a grande obra. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Nós vimos no primeiro estudo, né, que nós somos o quê de Cristo na Terra? Embaixadores. O que é um embaixador? Ele representa a Deus na Terra, no nosso caso, né, como cristãos. Nós somos representantes de Cristo nessa Terra. Então nós somos apenas usados por Deus. E a igreja, ela não pertence a Paulo. A igreja não pertence a Apolo. A igreja não pertence a Pedro ou qualquer outra pessoa. Ela pertence a quem? A Deus. Lembra lá no versículo 2 do capítulo 1? Não vai aparecer aí na tela, mas eu só vou ler o começo, que fala: a igreja de Deus que está em Corinto. Ou seja, a igreja de quem? De Deus. A igreja é de Deus, é de Jesus. Foi Ele quem salvou, Ele que chamou para si esse povo. A igreja não pertence a homem algum, mas ela pertence a Deus. E, infelizmente, existem pessoas que se acham os donos da igreja. Pessoas que querem mandar dentro das igrejas. Pessoas que usam as pessoas para benefício próprio, para se sobressair sobre elas, para enriquecer sobre as pessoas. Infelizmente, esses homens terão ali o seu castigo, né? Aquilo que prestar contas diante de Deus. E a pergunta é: qual que é o seu partido? Qual é o seu partido dentro da igreja? A quem você defende? Por quem você tem brigado? Né? Você tem causado divisão no corpo de Cristo? Versículo 13, o apóstolo Paulo diz: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Ou seja, Paulo, ele sabe quem ele é. Ele não precisa se vangloriar. Se ele quisesse, ele poderia. Porque ele era um apóstolo, ele era alguém que fazia muitas viagens, anunciava Jesus em lugares hostis, foi preso. Foi morto, né? No final da sua vida ele foi morto por causa do evangelho. Se tinha alguém que podia bater no peito e falar: eu sou o cara, era Paulo. Mas ele não fez isso, porque ele sabia que ele não era o cara. Ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus, e que era usado para abençoar outras vidas. Esse era o apóstolo Paulo. E ele fala: acaso Cristo está dividido? Então Paulo, né, está obviamente aqui fazendo uma pergunta retórica. Ele sabe que Cristo não está dividido. E a resposta é que não, Cristo não está dividido. Cristo não está dividido. Porém, por meio do comportamento dos coríntios, parece que Cristo está dividido. Por meio do comportamento daquelas pessoas que estavam dentro daquela igreja, parecia que Cristo estava dividido em grupinhos, em panelas. Mas não, irmãos. Cristo não está dividido. Ao permitirem, né, ali as divisões, as panelinhas dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, eles testemunham contra a própria natureza de Cristo. Lembra que eu falei no começo? Que a igreja representa Deus. As pessoas olham para os cristãos, para a igreja e falam: opa, existe um Deus desse pessoal aí. Então, se eles estão fazendo coisa errada, quer dizer que o Deus deles também é meio esquisito. Esse Deus aí não é o que parece, não. Então, Paulo, ele está horrorizado, né, com aquela situação. A ponto de ele perguntar, né, foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou seja, eu fui crucificado em favor de vocês? Então, por que vocês estão tomando partido com o meu nome? Por que vocês estão falando que me pertence? Por que vocês estão dividindo o corpo de Jesus? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Foi em nome de Paulo que vocês foram mergulhados lá? Eu te batizo em nome de Paulo. Amém. Foi isso que aconteceu? Eu fiz isso? O apóstolo Paulo está falando. Óbvio que não. Vocês foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que andam juntos, unidos. E aí chega no versículos 14 até o 16, que Paulo diz, né, ó, dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, exceto a Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fossem batizados em meu nome. Ou seja, Paulo está falando, ó, ainda bem que eu não batizei ninguém de vocês, porque senão vocês iam fazer besteira, né? Ah, eu fui batizado por Paulo. Quem que te batizou? Quem te batizou, Paulinha? Foi Paulo? Não, então fica quietinha, Paulo me batizou. O apóstolo. E aí Paulo fala, ainda bem, né? Ainda bem que eu não batizei vocês, exceto Crispo e Gaio, né? Para que ninguém, aí ele fala, para que ninguém diga que fosse batizado. Aí ele, opa, lembrei, calma aí, batizei também Estéfanas. Fora esses aí, ó, eu não lembro não se eu batizei mais alguém. Eu só batizei esses daí. Então Paulo, ele agradece, né, por não ter batizado pessoas, porque ele vê que diante dessa situação poderia haver um problema muito maior dentro daquela igreja. Então Paulo, ele diz isso. E é interessante a gente falar, né, que ele fala no versículo 26, batizei também a casa de Estéfanas, além destes não me lembro que batizei algum outro. Paulo não está diminuindo o batismo. Muito pelo contrário, a gente sabe que o batismo, ele é uma ordem do Senhor Jesus. O que ele fala lá em Mateus 28, 19, 18 a 20? Né, eu estou enviando vocês, agora vocês vão lá, façam discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou com vocês todos os dias, tá bom? Até o final. Então, Jesus deu a ordem. Façam discípulos, né, anunciem o evangelho e batizem. É uma ordem de Jesus. E Paulo, ele não está diminuindo aqui. Mas ele está querendo dizer só que batizar não foi o seu principal ministério. O ministério dele era anunciar. Anunciar o evangelho. Viagens. Vai, Paulo vai para lá, vai para cá, volta, se encontra com seus discípulos ali, Timóteo, Tito, chega, leva eles para Corinto, leva para Grécia, leva para Jerusalém, vão viajando. Ele vai anunciando o evangelho e vai indo, vai plantando igrejas e vai indo. Essa era a missão do apóstolo Paulo. Poucas pessoas foram batizadas por ele. E ninguém, Paulo também tenta nos avisar, né, que ninguém se torna mais espiritual pelo fato de ter recebido um batismo de alguém especial. Não, eu quero ser batizado por fulano, porque se eu for batizado por ele, o negócio aqui vai ferver. Igual Elias, né? Porção, Elias não, é Eliseu, né? Porção dobrada. Vou receber a bênção dobrada. Não é isso que Paulo está querendo nos mostrar. Mas, infelizmente, alguns irmãos ali de Coríntios, eles estavam ali se vangloriando quanto a quem os batizou, né? E Paulo, então, ele já corta ali pela raiz e já menciona ali que ele não é nada. E alguns que ele apenas batizou. Então, Paulo, ele sabia que ele não era maior que Cristo. Ele sabia quem ele era. E você? Você sabe quem você é? Quem é você? Pense, reflete aí, alguns segundos, né? Quem sou eu? No caso, você, né? Pensar, quem sou eu? Não eu, Léo, você. Quem é você nesse mundo? Quem é você no reino de Deus? Você se acha maior que Jesus? E que tem mais... Você se acha maior que Jesus e que tem mais influência que o evangelho na igreja e no mundo? Você se acha mais especial que a mensagem de Cristo? Que a mensagem da cruz? E aí no final, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. E de novo, o comentário de Paulo sobre o batismo não significa, né, de maneira nenhuma que ele está ignorando o batismo. Ele crê no batismo, tanto que ele fala aqui alguns nomes, né, de pessoas que ele batizou. Ele sabe que isso é uma ordenança do Senhor Jesus. Ele não está falando que isso é irrelevante, desnecessário ou sem importância. Mas ele está apenas dizendo, ó, o que Deus me enviou não foi para ficar batizando. O que João Batista veio no mundo? Para que João Batista ele veio? Como precursor de Jesus. O que é o precursor? Ele veio preparando o caminho para Jesus. E como que ele fazia isso? Batizando. Chegava lá, arrependei-vos, né? Crede em Deus e tal, e aí batizava ali as pessoas. João Batista veio para isso. Ele veio para batizar, para anunciar arrependimento, para mostrar que depois dele viria alguém que era muito maior que ele, ao qual ele não era nem digno de desatar as sandálias de Jesus. Ele sabia da sua missão. E Paulo também sabia da missão dele. Como eu falei, anunciar a Cristo e este crucificado. Ele fala mais para frente, né? A gente vai ver isso. Dos versículos 18 até o 25. Então ele está falando aqui sobre essa questão. E ele fala que ele anunciou a palavra de Deus, né? Ele fala, por que não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra? Paulo não veio como um pregador eloquente. Apolo era eloquente. O próprio apóstolo Paulo diz, lá em Atos, ele falou, Apolo é um cara que ele é eloquente, ele fala bem, ele articula bem, mas eu sou um pobre, perto de Apolo não sou ninguém, assim, no modo de falar. Paulo era alguém simples. Mas aí quando a gente vai ler as cartas de Paulo, né, pega a carta de Romanos, por exemplo, ou como assim, Paulo? Né? Mas Paulo ele era alguém humilde, ele sabia ali quem ele era. E aí, mais na carta de, se não me engano, é na segunda carta de Paulo aos Coríntios, os coríntios vão falar que Paulo, de fato, ele era fraco em palavras. Eles falam, ó, esse Paulo aí, ó, por carta, ele é um leão, brabo. Mas quando ele está aqui, presencialmente, é um gatinho. Quietinho. Sua presença é fraca. As cartas dele são fortes. Escreve bem, exorta. Mas quando ele está aqui, presencialmente, ele é fraquinho. Por quê? Porque os coríntios buscavam sabedoria. Eles buscavam especiais, palavras bonitas, ou pessoas que oravam bonito. Né? Eles queriam isso. E Paulo está falando, eu não vim com palavras de sabedoria, eu vim humilde, pregando somente o que é necessário. Cristo e este crucificado. É isso que Paulo veio fazer. Mas, infelizmente, muitos coríntios buscavam sabedoria. E Paulo não veio trazer isso. O objetivo de Paulo não é conquistar seguidores para ele mesmo. Mas o objetivo dele é estabelecer uma comunidade capacitada por Jesus. Ele queria abençoar pessoas. Ele queria ensinar pessoas, caminhar junto. Por isso que ele trouxe Tito com ele. Vem cá, Tito, anda comigo. Vou te mostrar aqui o caminho. Vem cá, Timóteo, faz assim, faz assado. Paulo era assim. Ele queria ensinar, ele queria anunciar a palavra de Deus. Esse era o objetivo do apóstolo Paulo. E para fechar, queria trazer aqui três lembranças, né, que nós vimos aí ao longo da nossa mensagem. Primeiro, que divisão na igreja é anti-evangelho. Divisão dentro do corpo de Cristo não pode acontecer. É contra o evangelho. É contra a essência do nosso Deus, que é três em um só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Ou seja, o corpo de Cristo não pode estar dividido, porque isso é anti-evangelho. Divisões e facções destroem o testemunho da igreja. Divisões dentro da igreja destrói o testemunho. As pessoas vão olhar e vão falar, o que é isso que está acontecendo na igreja? Olha lá os que se dizem santos, os que se dizem de Jesus, olha como que eles andam, olha como eles pensam, olha como eles falam. Os cristãos não devem ser separados por divisões políticas, sociais e nem raciais. Pelo contrário, eles precisam ser unidos no Espírito Santo, em Deus, em Jesus, que é aquele que vai trazer alegria à igreja para que nós possamos cumprir a missão de Deus no mundo. Deus está em missão nesse mundo. Ele está trabalhando nas vidas, em cada uma das vidas que existem. Para isso, ele também deseja usar a igreja. Ele deseja me usar, ele deseja usar você para que outras pessoas sejam abençoadas em Cristo Jesus. E ainda pensando nessa questão de unidade, hoje nós celebraremos algo muito especial, que é a ceia do Senhor. que mostra a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que mostra o que Deus fez na igreja por meio do seu Filho, que ali foi morto numa cruz, derramou seu sangue, e ele disse, ó, vocês vão fazer isso até que eu venha, até que eu esteja presente com vocês, até que nós estejamos numa mesa, na mesma mesa, adorando a Deus, adorando ao Senhor e comendo juntos. E nós vamos então celebrar a ceia neste momento. Mas antes de nós, de fato, celebrarmos, gostaria de orar e pedir para que você também ore. Ore no seu individual, no seu íntimo e reflita sobre esse momento, sobre a ceia, sobre a união que Cristo deseja de nós dentro da igreja, daquilo que nós temos como responsabilidade, como irmãos, como corpo, membros uns dos outros, para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos resgatou da morte, do inferno, para que nós possamos andar na luz. Obrigado por Jesus, obrigado porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor, Pai, por causa do Teu grande amor por nós, enviou Teu único Filho para morrer na cruz por nós, para derramar o Seu sangue em favor de nós, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa obra realizada em nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nossos pensamentos, as nossas palavras, aquilo que fizemos que não agradou ao Senhor, Deus. Quebranta os nossos corações, Pai, nessa noite. Que a Tua mensagem, que a Tua palavra possa trazer mudança em nós, no nosso coração, e que todos os dias possamos buscar estar mais parecidos com Jesus. E é em nome dEle, Pai, que nós oramos. Amém.